Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, na sua rádio, na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. A gente pede para você também compartilhar o YouTube ou dar o like, se inscrever aqui no canal do YouTube. Ó, tem aqui, acesse, tem o Instagram, tem o canal do YouTube para você ajudar a gente aqui a fortalecer o canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Um recadinho tá vindo, chegando da Bahia, seu Tonhão de Messias, pessoal lá da região de Itambé. Bom dia, Humberto Fernandes, estamos aqui no sudoeste da Bahia e horrorizados com o caso de uma apreensão de uma ambulância pela Polícia Rodoviária Federal com um paciente recém-operado voltando para a cidade de Itororó. O carro foi apreendido porque estava com a documentação atrasada. Segundo Tonhão de Messias, uma vergonha para a gestão do prefeito de Itororó, na Bahia. Prefeito de Itororó, não sei seu nome, mas né, deixar os carros do município com a documentação atrasada, né? Aí é um mau exemplo. E aí os demais proprietários de veículos automotores da região, né? E aí, nesse caso, mais revoltante, porque o cidadão, depois de passar por uma cirurgia, retornando para casa, não pode chegar em casa porque o carro foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Era bom ter também um pouquinho mais de sensibilidade aí por parte dos agentes da Polícia Rodoviária Federal para não comprometer a saúde, não colocar em risco a saúde do paciente. Mas vamos falar agora de uma obra muito estratégica, pode ser uma obra considerada simples, mas bastante estratégica, na região de Olho d'Água das Cunhãs. É uma rodoviária, um terminal rodoviário, que foi uma articulação do prefeito Vaval Gomes. Ontem eu conversava com Haroldo do Vitalino, e ele passava para a gente as informações a respeito da importância dessa obra, e falando que foi uma articulação do prefeito da cidade de Olho d'Água das Cunhãs, o Vaval Gomes, juntamente com Aparício Bandeira, que é da região, tem realizado importantes obras naquela região, levado obras importantes para aquela região, juntamente aí com o Orleans Brandão, com o secretário. Houve essa articulação para a construção desse terminal rodoviário. Vamos trazer as informações com Ellison Barros.
O governo do Maranhão, em parceria com a Prefeitura de Olho d'Água das Cunhãs, deu início a uma série de obras que vão fortalecer a infraestrutura do município e trazer melhorias significativas para a população. A ação faz parte de um conjunto de investimentos que contempla a sede e os povoados, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local. Entre as obras que já começaram, está a construção do novo terminal rodoviário do povoado Zé Chicão. Mesmo ainda em fase inicial, os trabalhos já representam um passo importante para garantir, em breve, mais conforto, segurança e melhores condições para passageiros, comerciantes e trabalhadores que utilizam o espaço. E hoje a nossa equipe se encontra aqui às margens da BR-316 para mostrar a construção do novo terminal rodoviário aqui do povoado Zé Chicão, que vai beneficiar centenas de pessoas desta região. Para quem depende diretamente do transporte rodoviário, a obra é vista com muita esperança. Seu Haroldo, proprietário de uma agência de viagens, falou da importância da reforma.
Essa rodoviária aqui no povoado Zé Chicão, que pertence a Olho d'Água das Cunhãs, vai ser um grande avanço para o transporte intermunicipal, interestadual, porque essa rodoviária ela vai abranger Vitorino Freire, Paulo Ramos, Altamira, Brejo de Areia e Olho d'Água das Cunhãs. Então, esses passageiros que teriam que ir para Santa Inês ou para Bacabal, com essa rodoviária agora aqui no Zé Chicão, vai ficar bem mais fácil, bem mais viável as passagens, um custo a menos, porque em vez de ir para Santa Inês, Bacabal, vai pegar aqui no Zescão. Vamos agradecer aqui o governador Carlos Brandão, que vem fazendo esse grande trabalho à frente do governo do estado do Maranhão. E nos presenteando com esse terminal rodoviário que vai ser de grande importância aqui para toda a região do Médio Mearim.
O prefeito de Olho d'Água das Cunhãs ressaltou que a obra é fruto da parceria com o governo do Maranhão e reforçou que o município segue acompanhando de perto o andamento dos serviços.
É a parceria governo do estado com o município. A gente destaca aqui o ginásio, que estamos aqui na frente, e muitas obras já vieram através do nosso governador Carlos Brandão. Inclusive, no momento, vamos visitar agora a rodoviária que encontra no povoado Zescão. Já está em plena construção, bem desenvolvido, e logo, logo estaremos inaugurando lá mais uma obra do governo do estado. E muitas obras virão ainda, esse ano ainda, do governador Carlos Brandão. Tá? Muito obrigado, governador. Conte com a gente. E também não podemos esquecer de falar o nome do secretário, né? Orleans Brandão, que ele tem me ajudado bastante, fazendo que tudo isso aconteça no nosso município.
Além da construção do terminal rodoviário, outras obras estão previstas em andamento no município, reforçando o trabalho conjunto entre o governo do estado e a prefeitura de Olho d'Água das Cunhãs, em favor do desenvolvimento e da qualidade de vida da população.
Pois é, são obras estratégicas para o desenvolvimento da região. Quem vem chegando de Belém do Pará, quem vem aí pela BR-316, esses são pontos de encontros importantes. E o Haroldo Vitalino falava que é uma preocupação do prefeito Vaval Gomes, era que muitos caminhoneiros, as pessoas que vinham de van, outro tipo de transporte, naquela região, não ali estava funcionando apenas como um posto de gasolina, mas as pessoas não sentiam segurança permanecer lá, pernoitar. Agora, com um terminal rodoviário construído naquela região, é um ponto de apoio que pode ajudar muito no desenvolvimento daquela região ali estratégica, aqui de entrada aqui para o estado do Maranhão, com acesso a vários municípios. Olha, o governador Carlos Brandão participou da primeira Assembleia Geral Ordinária dos Governadores e Governadoras do Nordeste nesse ano de 2026. Esse encontro foi realizado na cidade de Maceió. Marcou a posse do governador de Alagoas, o Paulo Dantas, como novo presidente do Consórcio Nordeste. Essa solenidade contou com a presença do ministro do Transporte, o Renan Filho, de representantes do Ministério da Cultura e autoridades federais e estaduais. O governador de Alagoas, o Paulo Dantas, ele foi eleito por unanimidade em dezembro do ano passado para comandar a entidade ao longo desse ano de 2026, sucedendo o Rafael Fonteles, que é o governador do Piauí. E aí um momento marcado por recorde de 113 bilhões de reais em atração industrial e pelo lançamento do Centro de Inteligência Artificial do Nordeste em parceria com a Dataprev e a Huawei. O governador Carlos Brandão aproveitou a oportunidade para destacar, colocar em pauta uma discussão, prometendo ir a Brasília fazer um movimento para reduzir as tarifas de energia elétrica nos estados do Nordeste. Vamos conferir a fala do governador.
Bom, pessoal, acabamos de participar da primeira reunião do Consórcio de Governadores do Nordeste. Aproveitamos para dar posse ao novo presidente, governador de Alagoas, Paulo Dantas. Tivemos muitas pautas discutidas de forma comum ao Nordeste. Mas a pauta que eu considero mais importante foi a redução da tarifa de energia elétrica, que está muito alta. Esse é um problema para todos os estados, principalmente ao consumidor de baixa renda. Decidimos que vamos a Brasília, na ANEEL, discutir com toda a diretoria, 9 governadores, para tentar baixar essa tarifa que está muito alta. Além disso, firmamos parceria com o SEBRAE, com o ENAP, com a Fundação Itaú, para fortalecer o empreendedorismo, principalmente na área do turismo, da cultura, gerando mais emprego e renda. É lógico que aqui é um fórum para a gente discutir as nossas experiências, troca de experiência, sempre copiando aquilo que está dando certo em outros estados, e assim a gente vai avançando para melhorar a nossa gestão e, com isso, melhorar a vida dos maranhenses.
Tá aí, importante, bandeira levantada, né, que a população do Maranhão agradece muito, porque é uma das preocupações da maioria das famílias, o consumo de energia elétrica, as tarifas de energia elétrica que são cobradas muitas vezes, comprometendo parte significativa da renda das famílias. É importante que seja analisado aí, e é uma frente bastante forte, né, com pelo menos 9 governadores, se todos levantarem essa bandeira, há uma possibilidade de redução. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Graça. A irmã Graça está dizendo assim, olha, bom demais, mais um dia, novas informações, Adilson Souza sempre trazendo novidades, Humberto, você sempre de bem com a vida. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer todos os dias pelo dom da vida, pela saúde, pelo tudo que a gente tem. Vamos trazer rapidamente aqui, ainda tem muitos assuntos, mas eu queria trazer aqui um vídeo que eu achei muito hilário e bastante representativo, né? O que rola na rede, vamos conferir?
O que rola na rede? O que rola na rede?
Rapaz, ó, eu tô um cara puto. Essa é a Ponta da Areia aí que inauguraram agora aí, essa Passada do Sol aí, onde tem a sereia da Ponta da Areia, isso aí é pra gente aqui do São Francisco, Anjo da Guarda, Bairro de Fátima, Vila Embratel, isso aí era pra gente que era farofeiro, que era liseira. Ah, e Ponta da Areia é praia de pobre. Agora a galera tá vindo pra cá, tudo tá charlando, luxando, fazendo fotinha. Vão pra lá, pra Litoranha, vão pra Praia do Meio, pra Olho d'Água, pra lá que é praia de rico. Deixa a nossa aqui de mão, já tem muito...
Olha, a gente tem que descontrair um pouco, mas eu já tinha comentado aqui, já havia comentado aqui no programa, que é a praia ali da Ponta da Areia, antes dessa obra importantíssima que foi realizada, essa revitalização da Ponta da Areia, era considerada ali uma praia bastante popular, com frequentadores de todas as classes, claro, mas especialmente por essa população que ali é uma região bastante servida com transporte coletivo, não é? E muita gente aproveitava para ir curtir o melhor pôr do sol, não é? Naquela praia. E aí o cidadão diz assim, mas era nós, os farofeiros do Anjo da Guarda, dos outros bairros, não é? E o pessoal ali que mora naquela região não se aproximavam tanto, porque era uma praia bastante popular. Agora, depois da reforma, tá indo os bacanos tirar as fotos do lado da sereia. Tá bem colocado o vídeo. Mas eu quero trazer, vamos falar de turismo. Nós tivemos novidades essa semana, que foi a abertura aí das vendas das passagens direto para a Europa. Você poder chegar aqui em São Luís do Maranhão, pegar um avião direto para Lisboa, né? Voo direto. E quem acompanha sempre de perto toda essa movimentação é o presidente da Maranhão Destination, Paulo Montanha, presidente também, membro da CNTUR, e é presidente do SINDETUR, presidente do SINDETUR. Paulo Montanha, você que é uma autoridade nessa área do turismo, me conte pra gente como é que está esse setor, como é que se encontra esse setor depois desses anúncios. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Na última quarta-feira, nós tivemos um almoço de lançamento desse grandioso voo pela TAP, né? O governador Brandão, mais uma vez, de parabéns, e fazendo história. A primeira vez na história da aviação comercial do Maranhão, que nós vamos ter um voo direto da Europa para São Luís, Lisboa, São Luís. E São Luís, Lisboa, né, comparada em Fortaleza. Esse voo vai iniciar no dia 26 de outubro, já começa a decolar, vai ser o primeiro voo, primeiro embarque. A aeronave é um Airbus A32 A321LR e ele tem uma capacidade de 201 passageiros. Com capacidade de 201 passageiros, na verdade. 16 passageiros serão na classe executiva e 155 na classe econômica. Portanto, a capacidade
Paulo Montanha, é importante você destacar esse dado, porque esse avião, ele é um avião podemos considerar assim um avião de grande porte, um avião de luxo, tem a classe executiva, né? Com classe executiva, sim, né? Sim.
Vai ter a classe executiva com 16 passageiros, disponibilidade para 16 passageiros na classe executiva e 155 na classe econômica.
Pois é. Aí, duas vezes por semana, né? São dois voos por semana.
São dois voos por semana. Então, sendo que esses voos vão sair de Lisboa para São Luís às segundas e quinta-feiras, às 19h05, chegada em São Luís às 0h10, e de São Luís para Lisboa, via Fortaleza, às terças e sextas-feiras, com saída de São Luís às 1h40 da manhã, escala em Fortaleza às 3h da manhã, e chegando em Lisboa às 14h50. Então, é um voo maravilhoso, o Maranhão aí fazendo história, o governador Carlos Brandão fazendo história. É um voo direto, né, para novas oportunidades para o Maranhão. É o Maranhão com essa conexão direta com a Europa e é um novo capítulo para o turismo maranhense, Lisboa, São Luís. Isso aí vai gerar grandes desenvolvimentos econômicos e gerar também, obviamente, grandes negócios para o Maranhão. E aí a TAP, com isso, também vai estar abrindo o Maranhão para novos 50 destinos que eles já fazem na Europa. Então, hoje, o Nação está atravessando o Atlântico e está vendo e mostrando para o mundo que nós temos de melhor o Parque Nacional dos Lençóis, que é o nosso patrimônio natural da humanidade, o nosso folclore, nossa cultura, que é fortíssima, né, nosso Cupa Meu Boi, e todo o Maranhão aí com suas grandes atrações turísticas, destinos turísticos, como a Chapada das Veiras. Porque, Humberto, esse voo ele vem para São Luís, mas, obviamente, vai fortalecer os outros destinos, não só a capital, mas os Lençóis Maranhenses, região aqui do Chapada das Veiras ao sul do Maranhão. É uma oportunidade de viabilizar o acesso, né, dos europeus que tanto querem conhecer o Maranhão. E hoje nós temos o destino mais procurado no mundo, que é o Lençóis Maranhenses. E não estava faltando isso, acesso, acessibilidade. E o governador Carlos Brandão deu uma excelente ação, entrando na história como o primeiro voo comercial, o primeiro voo regular que vai ter o Maranhão com a Europa. Nunca na história do turismo havia acontecido isso. Nós temos na história do turismo voos internacionais, inclusive na gestão do ex-governador Zé Reinaldo Tavares, mas não foi voo regular, não foi voos comerciais. Foi voo que a gente chama voo charter, que são voos fretados. Chegamos a ter voos fretados, agora regular é a primeira vez na nossa história aqui do turismo do Maranhão.
Zé, eu quero te agradecer pela sua participação já aqui no finalzinho do programa, mas eu queria que você voltasse com a gente, agendasse aqui com a nossa produção, para na próxima semana falarmos mais sobre a Rota das Águas. Precisamos reativar esse projeto para que possa oferecer mais alternativas, né, para as pessoas que estão vindo conhecer o estado do Maranhão. Ok, Paulo? Rapidamente, obrigado ao Paulo Montanha. Vamos trazer o Jonas Mendes para atualizar, trazer as últimas informações, inclusive da programação do final de semana. Jonas Mendes.
Olá, alô, tá chegando aí? Chegou?
Tá, e você pode deixar o microfone um pouquinho mais distante também. Estão dizendo para nós aqui para a gente deixar sempre o microfone mais distante para não ficar na frente do rosto.
Tá, então vamos atualizar logo, porque eu ainda estava me organizando aqui. Vamos atualizar logo o que aconteceu ontem no baile da corte, aqui na Madre Deus. Pode ser? Vamos, pode, que a galera rapidinho. Tá aqui, com várias comunidades aqui ligadas com a gente nesse momento aqui, esperando. Vamos acompanhar aí.
Decidida a corte do Carnaval de São Luís do Maranhão 2026. O evento aconteceu em grande estilo na Casa Barrica.
Meu nome é Wiseland, né? E a alegria de levar o Carnaval, de levar a nossa folia, de levar toda a alegria que a gente tem, que foi dias cansativos, né? Até a gente chegar aqui.
Meu nome é Priscila, eu tenho 27 anos e é a minha primeira vez competindo, Rainha do Carnaval. Tive o prazer de ganhar, né, a honra de assumir esse posto já no meu primeiro concurso.
Qual é seu nome?
Bruna. É, nós duas, nós somos de comunidades diferentes, mas a gente já atua no carnaval, então a nossa preparação é durante o ano inteiro.
Então me sinto representando todas as meninas do meu bairro, de todos os lugares que têm um sonho em fazer parte da corte. Então fazer essa vontade de todas elas...
Uma parte já foi resolvida, que foi da corte do carnaval. E aí, o que temos aí pela frente da montagem do nosso carnaval? Boa noite.
Boa noite. Muito feliz, que o evento foi lindo. Os candidatos maravilhosos, foi uma festa maravilhosa, linda. E aí, a gente tem ainda pra frente. Cidade do Carnaval, Passarela do Samba, tem muita coisa por vir aí.
Já deu pra conhecer realmente os bastidores do nosso carnaval, como é que funciona?
Tô aprendendo muito, tá? Eu até digo, tive uma reunião com o pessoal das escolas de samba, dos blocos tradicionais, dos blocos afro. Disse, gente, tô aqui pra ouvir, pra aprender. Sou uma grande admiradora, né, do nosso carnaval. E a gente tá aqui pra fortalecer esse momento.
Isso, muita animação, amigo, Jonas Neides.
Esse momento foi na Madre Deus, ontem, na Casa Barrica. E aí, essa moça que falou após a corte, o rei, rainha, as princesas, é a Manu. Essa que assumiu agora a Secretaria de Cultura de São Luís, no lugar do Itapari. E aí, tem a programação de fim de semana bombando. Vem para o mar, vem para o centro, vem para a Madre Deus. Toda aquela programação bombástica aí, que o governo do estado também está fazendo um excelente carnaval aqui na região metropolitana de São Luís. E lembrando que a Passaramba está sendo montada aqui e que já há um entusiasmo por parte dos representantes das escolas, dos blocos, por conta daquela premiação que o governo está garantindo para quem ficar nas primeiras colocações. Blocos organizados, também tradicionais, escola de samba serão premiada, sem deixar de lado, né, aquele adiantamento, que as escolas e blocos já estão aí quase que tudo prontos para fazer o carnaval. Então, promete o carnaval, esse é o fim de semana gordo, é magro, é o último fim de semana de pré-carnaval aqui na região metropolitana de São Luís. Eu peço a Deus que encontre uma solução nessa questão do transporte, para que o fulião maranhense, o ludovicense, possa brincar com mais tranquilidade este último fim de semana de pré-carnaval aqui na nossa capital maranhense. Ok, companheiros? Ficamos por aqui.
Obrigado, Jonas Mendes. As informações ao vivo aqui no nosso programa. Lembrando que no próximo domingo, na Avenida Litorânea, tem Henri Freitas, Rafa e Pipo e Natanzinho Lima. Né? A população, mais uma vez, aí querendo ir para a Litorânea para se divertir. Mas agora vamos falar de...
Esporte.
Roberto Ramos, qual é o destaque?
Bom dia, teve rodada do Campeonato Brasileiro, fechando a segunda rodada do Brasileirão ontem, o Cruzeiro voltou a perder, vamos destacar aqui já, e também vamos falar em relação ao futebol maranhense. Moto e AP Sampaio Correia e Maranhão entram na reta final de preparação das equipes para os jogos deste sábado. O MAC pode reestrear o zagueiro Denilson, né? E o time do Sampaio deve lançar o atacante de 29 anos, recentemente contratado, o Alexander, que teve passagem pelo 13 da Paraíba. O IAP conta com a liderança e a referência do meia Eloy, experiente, e o MAC conta com experiente Pimentinha no ataque para o jogo do final de semana. A comissão de arbitragem de futebol da FMF definiu os árbitros para o primeiro jogo das semifinais. Castelão, 16 horas, sábado, Sampaio e Maranhão, apita o Alas Martins Lopes. Já IAP Moto, no Júnior Santos, 16 horas, Maino Frederico dos Reis Novais vai apitar. E o jogo válido pela repescagem do rebaixamento, Imperatriz, 19:30, no Frei Epifânio da Abadia, Imperatriz e Tuntum, terá arbitragem de José Marcos Rocha. E hoje, Humberto, vai ter um grande evento esportivo aqui, vamos falar da Superliga Feminina de Vôlei. Para os amantes do vôlei, uma boa pedida, hoje o Ginásio Castarinho em São Luís será o palco desse grande evento, de uma das competições mais importantes do país, tá? O Brasília Vôlei vai enfrentar o Sesc Flamengo às 19 horas pela quinta rodada da temporada 2025-2026 da Liga Feminina de Vôlei. E quem será destaque na área técnica será o Bernardinho. campeão olímpico, com uma trajetória bonita na seleção brasileira. Lembra dele?
Bernardinho na Ilha. Bernardinho,
técnico do Flamengo. Vai ser o destaque, então, lá no ginásio para os amantes do vôlei. Então, a galera está convidada para comparecer. A CBF, Humberto, confirmou que a seleção brasileira feminina disputará 3 amistosos na próxima data FIFA. Contra Costa Rica, Venezuela e México. Brasil e Costa Rica, 27 de fevereiro. Brasil e Venezuela, 4 de março. E o Brasil e México, no dia 7 de março. No fechamento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia empatou com o Fluminense em 1-1. Vasco empatou com a Chapecoense em 1-1. E o Cruzeiro perdeu dentro de casa no Mineirão. Cruzeiro 1, Coritiba 2. O técnico Tite está seriamente ameaçado, pressionado na corda bamba e pode sair a qualquer momento. O Campeonato Paulista, destaque para a vitória do Corinthians. Corinthians 3, Capivariano 0.
Obrigado, Roberto Ramos. Obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Se liga! Rádio Central de Notícias Brasil.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Epa, tu vai sair de casa sem capacete? Não! Deixa de ser cabeçudo, menino. Tu vai arriscar a tua vida do nosso filho? Pois pare e pense, viu? Por causa de uma teimosia dessa, uma família inteira pode sofrer. Capacete salva vidas. Botem isso nas suas cabeças.
O uso de capacete reduz 40% de óbitos em casos de acidentes. Seja prudente. Valorize a vida. Governo do Maranhão.